Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
De 4 em 4 anos, a Organização Mundial de Saúde avalia a situação dos adolescentes em vários países através do estudo Health Behavior in School-Age Children. 2010 é ano então de novo balanço e numa primeira leitura, os responsáveis pelo estudo em Portugal falam em progressos em áreas como o não tabagismo, o consumo do álcool que está a diminuir e também o bullying. Margarida Gaspar de Matos, a coordenadora em Portugal do estudo da OMS, vem à Europa Entrevista falar do melhor e do menos bom na saúde dos nossos adolescentes. Margarida Gaspar Matos, mais uma vez obrigada por ter aceito o convite para participar no Europa Entrevista. Vamos começar por apresentar este estudo, Health Behavior in School-Aged Children, por português, comportamentos saudáveis ou momentos de saúde em crianças em idade escolar. Que estudo é este e quais são os critérios que o norteiam?
Bom, este é um estudo europeu ligado à Organização Mundial de Saúde, uma rede europeia que inclui neste momento 44 países. Nós fizemos o nosso primeiro piloto em 1996 e entramos na rede como parceiros efetivos em 1998. E, portanto, fizemos já o estudo em 98, 2002, 2006 e agora 2010. É o quarto estudo nacional. E, portanto, é um estudo que, portanto, começou em 83, com três países, está a ver a evolução que isto vem tendo, e é importante porque há um protocolo muito rigoroso que nós planeamos em várias reuniões anuais, e, portanto, durante seis meses, de 4 em 4 anos, estes 44 países têm que extrair amostras aleatórias da sua população de jovens por volta dos 11 anos, 13 anos e 15 anos, que corresponde, grosso modo, ao sexto ano de escolaridade em Portugal, ao sexto ano, ao oitavo e ao décimo ano, e portanto nós temos seis meses para conseguir ir às escolas e fazer uns questionários anónimos com base voluntária, autorizados pelos pais e pelas comissões éticas dos respectivos países, e em Portugal é autorizado pelo Ministério da Educação e é um questionário registado no Ministério da Educação. Além deste estudo conseguir fazer o raio-x do que são os comportamentos associados à saúde nos jovens desta idade, consegue, dentro de cada país, fazer as comparações de género, de estatuto socioeconómico, de idade, e um bocado ir acompanhando a evolução do país e, eventualmente, tentar associar isso a algumas práticas a nível da política da saúde ou da educação. Em termos internacionais, permite comparar Portugal com os outros países e permite-nos também comparar essa evolução ao longo destes anos todos. Portanto, eu penso que, neste momento, que vamos na nossa quarta edição, já conseguimos falar um bocadinho no que são as tendências da saúde dos jovens na Europa e qual é o papel de Portugal nessa tendência.
No caso deste estudo de 2010, se não me engano, a amostra rondou os 5 mil alunos de vários, calculo que de várias escolas do país.
Sim, portanto, as escolas são sorteadas, nós temos 136 escolas em Portugal continental. E o estudo de 1998 tinha cerca de 6.700 jovens. A metodologia é igualzinha e a única razão porque a amostra tem vindo a descer desde essa altura é mesmo a diminuição dos jovens nas escolas. E a única razão porque desde 2006 até 2010, em vez da amostra continuar a descer, subiu um bocadinho, é porque nós incluímos pela primeira vez a Madeira. E, portanto, neste momento a Madeira entrou com uma proporção de jovens equivalente à proporção dos jovens desta idade do território, que é o que nós fazemos para as regiões do continente. Portanto, nós fazemos uma amostra que chamamos estratificada em função da proporção dos jovens desta idade que existem na zona. Portanto, dividimos Portugal em zona norte, centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, e agora Madeira. E, portanto, a proporção em que estes jovens existem na nossa amostra é a proporção real dos jovens nestas regiões do país.
Ou seja, não é um dos objetos deste estudo, mas é curioso como ele pode também, ao mesmo tempo, indica-nos um espelho demográfico do país, ou seja, uma diminuição.
Sim. É verdade, indica-nos esse espelho demográfico e até nós poderíamos fazer algumas compras. Não vamos muito por aí, até porque as zonas, como por exemplo o Alentejo e o Algarve, que têm uma população mais reduzida, ficariam um bocadinho com menos jovens e nós arriscávamos a fazer mais enviesamentos, tentássemos comparar os jovens alentejanos com os jovens algarvios. Mas sim, fazemos alguns estudos desses. Sobretudo para quando trabalhamos com profissionais da região. Por exemplo, a Zona Norte pede-nos muito os dados desagregados para a Zona Norte para seguirem um programa que eles estão a fazer na área da alimentação e já usam os nossos dados desde 2002 e todos os anos nós enviamos os dados só para o Norte, com só as perguntas relacionadas com a alimentação e eles estão a usar-nos para aferir as suas políticas de saúde.
Sem querer, obviamente, ainda temos muito tempo ainda pela frente para falar sobre os aspectos particulares deste estudo, mas eu salientava desde já nas conclusões uma das afirmações que vocês incluíram, que diz, e cito, que os problemas que inventam para os adolescentes, se calhar, não são realmente os seus problemas. Os dados deste estudo foram de alguma forma surpreendentes para vocês?
Bem, quer dizer, há três ou quatro coisas que eu estava curiosa. Uma das coisas que eu estava curiosa era se o consumo de tabaco ia continuar a descer. O consumo de tabaco desceu muito entre 2002 e 2006, e as políticas anti-tabaco têm sido o foco tem sido muito grande nessas políticas em Portugal. E eu pensei, o que é que vai acontecer do ponto de vista do adolescente? Será que o adolescente vai aderir a esta nova cultura em que o tabaco já não está, digamos, na moda, em que o tabaco já não é uma afirmação de si, o tabaco é muito associado com questões comprometedoras da saúde, ou será que o jovem vai aproveitar esta pressão contra para se, de algum modo, servir da bandeira do tabaco para se afirmar numa oposição? E não, que realmente o consumo de tabaco continua a descer e eu fiquei contente com isso, pelo menos até agora. Não quero dizer que não tenhamos, porque eu tenho um bocado de medo, às vezes, quando estamos a debitar estes resultados positivos, que o sistema político, de algum modo, pense que então já não é preciso fazer mais nada. Exatamente, vamos investir dinheiro e recursos no outro lado, e portanto eu, à medida que estou a dizer estes resultados positivos, eu tenho sempre, sinto-me na obrigação de deixar um alerta para que as coisas tanto mudam para o melhor como para o pior, e portanto se nós cruzamos os braços e achamos agora os jovens já são saudáveis, daqui por 4 anos não vamos ter jovens saudáveis, e portanto há que tornar isto parte da cultura dos jovens, a opção por um estilo de vida ativo e saudável, e fazer com que isto seja natural, esta escolha por estar bem, por se sentir bem. O tabaco foi uma das questões que eu tinha pensado que talvez pudesse correr mal. A outra questão foi a questão dos computadores, porque realmente a pretensa de ter um computador em casa já tinha aumentado de 2002 para 2006 e agora então o aumento foi quase total. É residual o número de jovens entre os 11 e os 16 anos que não têm pelo menos um computador em casa. Isso é interessante, é a entrada dos nossos jovens na sociedade de informação e no acesso à informação. Eu acho isso fantástico. Agora, o meu problema era, será que todos tendo um computador em casa vão continuar exponencialmente a utilizar os computadores como via preferencial de comunicação com os colegas, de acesso à informação, essa minha preocupação não se concretizou. Realmente, desde 2006, aumentou o número de jovens que utilizam o computador e que até utilizam o computador 4 horas ou mais por dia, mas aumentou um bocadinho. Portanto, não é verdade que a partir do momento em que há um computador em casa, agora o jovem já não faz mais nada do que estar no computador. Diminuiu um bocadinho o número de jovens que vê televisão 4 horas ou mais por dia, e isso provavelmente estará relacionado, nós chamamos aliás isto do tempo do ecrã, e portanto eles estão mais tempo no computador e estão um bocadinho menos tempo na televisão, mas são tudo mudanças que não são espetaculares de nós ficarmos um bocadinho atrapalhados a pensar o que é que vai acontecer, o jovem agora não sai do ecrã. Não, foi uma ligeira mudança, essa parte também é um bom resultado. Depois também uma coisa que eu achei interessante foi a questão da atividade física, portanto está a diminuir um bocado o número de jovens que praticam muita atividade física, por exemplo, que praticam todos os dias, mas também está a diminuir o número de jovens que não praticam. E, portanto, dá-me a ideia que todos, em vez de haver aqueles que praticam imenso e aqueles que não fazem nada, está a haver uma grande concentração naqueles que praticam 3 e 4 vezes por semana, o que não deixa de ser um resultado positivo. Não é?
Ou seja, é uma tendência de equilíbrio, ao mesmo tempo uma tendência de que se está a criar um hábito.
Um hábito, exato, e uma inserção de uma prática da atividade física na vida diária. E há autores que falam muito que o que é importante para os jovens não é praticar muito ou praticar pouco, é que a prática seja um estilo de vida, porque é isso que vai fazer com que a prática perdure para além dos anos da escola, porque senão eles fazem atividade física na escola enquanto têm e depois deixam de ter, por exemplo, quando vão para a faculdade, e acabam por deixar de praticar.
Olhando também para uma das conclusões deste estudo, uma das conclusões positivas que são avançadas, está a questão do pequeno almoço. Não será certamente efeito dos apelos da Ministra da Educação para que as crianças tomassem pequeno almoço, obviamente não é, isto é apenas uma brincadeira da minha parte, mas é dito, então, através deste estudo, chega-se à conclusão que cerca de 80% dos jovens adolescentes tomam o pequeno almoço todos os dias. Neste atual momento de crise, em que muito se tem falado de um cada vez maior número de jovens e crianças que têm apenas no almoço que comem na escola a principal refeição, ou às vezes a única refeição, teme que possa haver uma tendência de regressão neste dado positivo?
Eu penso que realmente não foi um apelo da Sra. Ministra, porque neste momento 80% dos jovens portugueses tomam pequeno almoço e isso já acontecia em 2006, portanto já é um dado anterior. E é interessante que, enfim, nós às vezes estamos habituados a ver-nos mal parados nas estatísticas europeias. Eu tenho a dizer que nós somos os campeões do pequeno almoço da Europa, portanto é o país da Europa onde mais se toma pequeno almoço e é um bom indicador. E isto é um indicador tão importante que, por exemplo, os suecos que trabalham em saúde pública, em pediatria, dizem que se tiverem que ter um indicador da saúde dos jovens e do ajustamento do jovem a um estilo de vida saudável, se só tiverem que escolher um, escolhem perguntar se tomas o pequeno almoço, e dizem que isso está associado a um conjunto de outras coisas positivas, e se tiverem uma pergunta para fazer, é essa pergunta que fazem. Portanto, e nós somos realmente os campeões. E eu penso que isso é uma cultura, e quando eu falo que a saúde dos jovens estará bem quando for uma prática cultural, essa prática cultural eu penso que não vai diminuir com a crise. Portanto, a crise irá para outras coisas, mas não para o pequeno almoço, porque nós tomamos o pequeno almoço e já tomávamos o pequeno almoço, e realmente desde que esta pergunta foi instalada no questionário, que foi exatamente em 2006, nós ficámos imediatamente no primeiro lugar. Aliás, essa questão da crise é interessante, porque a estatística, quando nós estamos a imaginar um país e estamos a plasmar uma estatística para o país inteiro, temos grandes surpresas em relação aos nossos vizinhos da rua, não é? Toda a gente tem uma rua onde acontecem coisas estranhas, mas que não são reflexo do país. E, por exemplo, se atentar nos nossos resultados, e há outro resultado muito positivo que não tem a ver com os jovens, mas tem a ver com os seus pais, aconteceu de 2006 para 2010 um facto fantástico, foi que a população adulta ficou toda mais escolarizada. Aumentaram os pais com licenciatura, aumentaram os pais com o terceiro ciclo e com o secundário, aumentaram os pais com o segundo ciclo e diminuíram os pais com o primeiro ciclo e que nunca estudaram. Portanto, é como se de repente a população tivesse tido um upgrade, um melhoramento de classe em relação à sua escolaridade. Como toda a gente sabe, em saúde pública, um dos melhores indicadores da saúde dos filhos é a escolaridade dos pais, nomeadamente da mãe. E a escolaridade da mãe até está melhor que a escolaridade do pai em Portugal, do ponto de vista dos nossos dados. Isso é um dado muito interessante que me faz pensar que isso sim vai fazer com que esta questão da cultura da saúde por parte dos jovens se torne estável. Porque uma mãe escolarizada vai ter mais acesso aos serviços de saúde, vai exigir mais os direitos do seu filho, vai gastar mais do seu tempo para ajudar o seu filho a promover um estilo de vida saudável, e vai ajudá-lo mais com pequenas coisas informativas, porque terá maior acesso à informação. Do mesmo modo, quando nós estamos a ver o estatuto socioeconómico, e agora a Mónica não vai acreditar em mim, mas eu estou a falar do que os jovens nos disseram. Aqueles jovens que nós também avaliámos o estatuto socioeconómico, é uma avaliação grosseira. Portanto, é uma avaliação em que nós classificamos jovens em 5 escalões, em que o escalão 1 é o escalão de dirigentes e uma classe social mais favorecida, não é? E o 5 é uma classe social mais desfavorecida. E, tanto do ponto de vista dos pais como do ponto de vista das mães, os jovens que classificaram os seus pais no nível 5, que é um nível muito mau, diminuiu de 2006 para 2010. E eu não estou a dizer que realmente as pessoas estão mais ricas. Isto era uma coisa estranha de dizer.
Neste momento social.
Mas a verdade é que eu tiro disto, pelo menos, que os jovens em idade escolar não têm a percepção dos seus pais como tendo uma vida miserável. Ou seja, o português pobre não é miserável. Isso eu acho que culturalmente é uma coisa interessante, sobretudo para mim, enfim, que eu não tenho também grandes memórias disso, para falar com franqueza, memórias adultas, não é? Mas antes do 25 de Abril, nós tínhamos um país miserável em que as pessoas andavam rotas e comiam pão duro que tirava do chão. Não temos essa realidade em Portugal, é uma realidade residual e só para pessoas que têm associadas outras problemáticas. Neste momento não há essa miséria e os nossos jovens percebem isso e não se descrevem aos outros como miseráveis, descrevem-se como tendo problemas económicos, mas, e por isso, isso falando ainda do pequeno almoço, não é? Eu não acredito que isto, acho, claro que eu estou muito preocupada com os outros 20% dos jovens que não tomam o pequeno almoço, não é? E isso, nós iremos fazer esse estudo agora para abril, vamos ver se os que não tomam o pequeno almoço são exatamente aqueles que são de uma classe social inferior, porque eu não tenho a certeza que seja assim. Não é? Portanto, o não tomar o pequeno almoço não tem só a ver com a falta de dinheiro para o comer, tem a ver com a negligência ou com o apreço que o pequeno almoço, ou com a pressa, ou com a disponibilidade da família em relação a isso. Portanto, vamos ver, em abril podemos ter outra vez esta conversa sobre o pequeno almoço e a pobreza dos portugueses ou o estatuto socioeconómico dos portugueses.
Claro, podíamos eventualmente também olhar e ver destes 80% que tomam o pequeno almoço, que tipo de pequeno almoço tomam. Se calhar às vezes não se trata, às vezes as opções podem não ser as mais saudáveis, não é?
É verdade. No entanto, é assim, este estudo, que se é um estudo muito interessante do ponto de vista de abranger várias áreas da saúde dos jovens, como estamos a conversar, e inclui também a parte da família, da escola e dos amigos, acaba por ser um estudo pouco profundo quando nós estamos a focar-nos numa área específica. Por exemplo, nós perguntamos o pequeno almoço, também temos, por exemplo, também perguntamos o consumo da fruta, e o consumo da fruta, embora esteja a baixar em Portugal ligeiramente, continuamos a ser os melhores da Europa no consumo de fruta. E eu, enfim, não sei porque é que é, mas eu temo bem que seja o preço da fruta pela Europa fora, não é? Mas aqui em Portugal, e há campanhas muito interessantes que eu ouço falar de distribuição de fruta nas escolas, nomeadamente por parte de empresas que têm cultivo da fruta, e realmente nós é outro dos bons indicadores que tem a isso. Agora, não perguntávamos essa questão de que é que é o pequeno almoço, isso seria um estudo na base só da nutrição e faria com que o estudo fosse enorme. Já agora, se quiser que eu lhe fale de outra coisa também que na nossa rua acontece e no nosso país não acontece, e depois as pessoas ficam admiradas quando nós falamos disto, é que, imagino, há o burburinho que há por aí com a questão do bullying e da violência nas escolas e assim. Neste estudo, 2010, nós até para vermos claro nisto, até porque a violência estava a diminuir, segundo o nosso estudo, segundo nos dizem os jovens, de 2002 para 2006. Neste estudo, 2010, nós perguntámos as mesmas coisas aos jovens. Perguntámos ao professor da sala onde os jovens fizeram o questionário, portanto também foi sorteado, não sabíamos qual ia ser essa turma antes de a sortearmos, e aos conselhos executivos da escola. E cada um, independentemente do outro, foram unânimes que realmente a violência, há violência nas escolas, e é grave toda a violência que haja nas escolas, mas isso acontece no número diminuto de escolas. Diminuiu, continua a diminuir o número de jovens que se envolvem em lutas, que andam com armas, que são vitimizados no espaço escolar, e aumenta o número de jovens que nunca se envolveram em atos de violência na escola. Há um número minúsculo, à volta de 3% de jovens, que são os tais provocadores, e esses que mantêm-se. E isso remete-nos para a preocupação de que estes programas de prevenção universal são bons para o país ficar todo mais saudável, mas quando há jovens realmente com problemas, esses jovens têm que ser alvo agora de políticas mais incisivas e mais dirigidas, e porque senão não mudam com estas nossas estratégias de prevenção universal. Mas a verdade é que, pronto, do ponto de vista dos jovens, segundo eles nos relatam, não há problemas, a sua escola é um sítio seguro, a sua rua é um sítio seguro, na escola eles dão-se bem. Do ponto de vista dos professores, eles estimam numa prevalência muito baixa os problemas de violência e de insegurança na escola, e os conselhos diretivos a mesma coisa. Isto foram tudo dados retirados independentemente, portanto não foi o conselho diretivo, não viu o professor, e tudo anónimo, portanto nós só aqui é que abrimos os pacotes e conseguimos apurar esses resultados. Portanto, eu acho que nós estamos, muito bem, intolerantes em relação à questão da violência, toda a violência é reportada, e isso faz, isso remete-nos para o papel da comunicação social, que eu acho que é importantíssimo na descrição e na denúncia de alguns assuntos. Mas depois não há dúvida que vocês têm essa capacidade, quando focam num assunto, de, digamos, inflacionar o assunto pela importância que lhe dão, porque ele de repente dão-lhe visibilidade para o melhor e para o pior. E depois, quando por acaso não estão com esse assunto em foco, parece que o assunto desapareceu. Quando voltam a pôr o assunto em foco, parece que o
parece
assunto...
Parece um fenómeno novo é surgiu. Mas... Ainda assim, Margarida, desculpe interrompê-la, ainda, apesar dessa tendência de diminuição, ainda tivemos neste estudo, em 2010, cerca de 28% dos jovens a dizer que se envolvem em lutas todos os dias. Podemos então dizer que isto não quer necessariamente dizer que estamos a falar de bullying, ou seja, o envolver-se em lutas... aqui não será todos os dias, terem-se envolvido em lutas no último mês, perdão. Ainda assim,
basta ser uma vez, não é?
Basta ser uma vez, ou seja, não podemos.
Ou seja, este é um fenómeno que tem de ser visível e tem de ser denunciado, mas também não devemos fazer um bicho de sete cabeças em relação a isto.
É isso, eu acho que toda a violência é inaceitável no século XXI, ela sempre foi, não é? Mas neste momento nós estamos bem alerta para isso. A violência é uma má resolução de problemas, a violência é uma não aceitação dos ideais dos outros e do desenvolvimento do bem-estar nos outros, a violência é um egoísmo e uma incapacidade da parte do ofensor, não é? Que devia ser completamente intolerada, e os jovens que agridem os outros deviam ser ajudados a arranjar outra maneira de expressar o que quer que tenham dentro deles e a comunicar de outra maneira. Agora, o que eu alertava era que isso não é um fenómeno de massas, é um fenómeno que eu estou preocupadíssimo e que devia ser impossibilitado todo, não só em relação a colegas, mas em relação a pais e filhos, em relação a marido e mulher, a mulher e marido, completamente. Agora, o que eu estou a dizer é que é um assunto que tem vindo a ser devidamente esclarecido e tem vindo a diminuir. Eu estou preocupada com esses, portanto, não é todos os dias, mas que no último ano se envolveram. Agora, a luta também não é o bullying. Eu falei expressamente de luta porque o bullying tem a ver com aquela provocaçãozinha e não tem que ser físico. O bullying pode ser verbal, pode ser uma exclusão social, o deixar de fora, o gozar, ao passo que a luta é mesmo luta. Não sei, isso depois é uma coisa que nós agora vamos passar estes 4 anos até ao próximo estudo a apurar nas escolas, em conversas com eles. Esta questão do envolvimento em lutas às vezes é lúdico, são aquelas brincadeiras dos miúdos que pousam os sacos e estão ali a brincar. Não estou a dizer que é uma brincadeira excelente nem de uma qualidade lúdica fantástica, mas não há dúvida que há ali na adolescência umas brincadeiras à volta das lutas que às vezes não prefiguram uma agressão física, e é isso que nós vamos agora tentar ver com eles ao longo deste tempo, mas o fenómeno não está a aumentar, parece-me devidamente controlado, com tendência a diminuir e a evidenciar um grupo restrito de jovens com problemas a precisar de cuidados intensivos e diferenciados, isso sim.
Ou seja, na sua opinião, esta proposta de lei que o Governo apresentou o mês passado, em novembro, de criminalização da violência escolar, ou chegará tarde, visto que o fenómeno está a baixar, ou será excessivo, tendo em conta que se der a abordagem não seria necessariamente pela via criminal?
Pois, eu fico sempre um bocado atrapalhada com essas abordagens criminais quando estamos a falar em jovens menores, não é? Portanto, houve uma tendência tão grande, nomeadamente desde há uns anos, desde o ano 2000, por exemplo, no sentido da proteção dos menores e não propriamente da criminalização dos menores. Claro que eu percebo que há jovens que têm 14, 16 anos e que são jovens que já há muito tempo entraram numa trajetória desviante, mas eu penso que a abordagem desses jovens será mais pela intervenção pedagógico-terapêutica e não pela via criminal. Eu fico sempre muito... O que é que nós vamos fazer quando criminalizamos um jovem de 16 anos? Internamo-lo numa instituição de reabilitação e vamos fazer o quê? Vamos educá-lo ou vamos deixá-lo lá ficar? Portanto, e quais são os jovens, quais são os critérios a partir dos quais esses jovens são realmente tratados como um adulto? Isto é uma questão muito complicada. Portanto, eu gostaria de pensar que nós conseguíamos abordar este assunto da violência nas escolas e este assunto da agressão física entre pares do ponto de vista de uma carência de alternativas relacionais. Eu gostava de achar que se nós abordássemos isso do ponto de vista pedagógico-terapêutico, que as coisas resultavam de outra maneira. E nós temos essa experiência. Nós trabalhámos durante muitos anos ligados exatamente a esta lei tutelar dos menores e trabalhámos muito aqui na faculdade em investigações no sentido de intervir diretamente e desenvolver programas de promoção de competências com jovens tutelados. E formámos muitos técnicos de reinserção social para esse trabalho com os jovens e nós tivemos resultados muito positivos e, portanto, eu tenho que acreditar que até nesta população mais específica com graves problemas, que há sempre uma abordagem pedagógico-terapêutica a privilegiar em vez de uma abordagem criminal.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Margarida Gaspar de Matos, coordenadora em Portugal do estudo da OMS Health Behavior in School-Aged Children.
90.4 Europa.
Lisboa. De regresso ao Europa Entrevista com Margarida Gaspar de Matos, coordenadora em Portugal do estudo Health Behavior in School-Aged Children.
Margarida, voltando um bocadinho atrás à questão dos hábitos, nomeadamente aos hábitos alimentares, este estudo dos comportamentos de saúde nas crianças em idade escolar, indica-nos que mais de metade dos adolescentes em 2010 não estavam a fazer dieta, ainda assim registou-se uma ligeira subida de 7% em 2002 para 10% em 2010 do número de adolescentes que efetivamente estão a fazer dieta. Isto será um indicador de que, de facto, o excesso de peso e obesidade são um problema que está a aumentar em Portugal ou um indicador de que está a ser dada maior atenção a este fenómeno?
Bom, a obesidade está a aumentar, mas não está a aumentar no nosso escalão etário. Portanto, há muitos estudos sobre com crianças mais novas, exatamente até aos 11 anos, em que a obesidade aumenta. No nosso caso, não aumenta assim tanto. Quando nós fazemos os critérios de Kohl, portanto, para o estabelecimento do excesso de peso e da obesidade. Neste momento, ainda não temos esses dados, são dos tais dados que nós vamos dar em abril, portanto, a questão da classificação através do índice de massa corporal, mas, no entanto, já temos essa questão da dieta, que, como está a dizer muito bem, não quer dizer se eles estão preocupados, se estão obesos, se estão obcecados. Nem sequer não conseguimos só desse dado. Mas o dado não aumentou muito de 2006 para 2010. Ele aumentou de 7 para 10, de 2002 para 2010, mas aumentou, creio que 0,7%. Era 10 e passou a 10,7%. Portanto, é um aumento que pode-se considerar, provavelmente, não significativo quando formos fazer o teste estatístico. Eu penso que esta questão da obesidade, tal como outras questões na área da saúde, eu sei que nem todos os meus colegas estarão de acordo comigo, mas eu acho que os comportamentos de saúde têm que ser a saúde dos valores médios e culturalmente relevantes para uma população. E eu não sou muito favorável a uma obsessão à volta da questão da imagem do corpo e da questão da dieta e da questão do corpo ideal. Cada vez que nós fazemos uma medida no sentido de evidenciar a necessidade da pessoa se manter magra porque fica mais saudável, muito bem, é verdade, mas também a verdade é que estamos a criar um grupo de excluídos, que são as pessoas que de algum modo não conseguem ter esse padrão de corpo, não é? E esse padrão alimentar. E isso é complicado. Eu, que sou originalmente de psicologia clínica, estava mais habituada a ver a questão das dietas associadas, por exemplo, a dietas restritivas ligadas a problemas alimentares na adolescência, nomeadamente com as meninas, as anorexias e as bulimias. Portanto, eu não estava muito interessada em ver uma dieta aumentar como reflexão da saúde da população que está a ter cuidado com o corpo. Eu gostava que a prática fosse mais fluida e, portanto, eu não acentuaria o comportamento de dieta, mas acentuaria as competências, e nós temos esse dado para avaliar também para abril, acentuaria o aumento daquilo que nós chamamos as competências de autorregulação. Que assim, uma única, não precisamos estar obcecados à volta de comer só fruta e só alface e depois ficar muito culpabilizados quando um dia prevaricamos e é Natal e comemos demais. Não, nós temos que estar autorregulados. E, portanto, nós sabemos o que é uma alimentação saudável, os jovens neste momento sabem isso muito bem e trabalham muito isso na escola. E depois há um dia que se come demais, e há um dia que se come de menos, e há um dia que se come mal, e há um dia... Mas isto tudo está inserido na nossa cultura, na nossa regulação e no nosso bem-estar. O ato alimentar também tem que ser um ato de prazer e um ato de socialização. E se nós vamos retirar aos portugueses a socialização à volta da mesa, nós estamos a tirar uma grande parte do convívio que nos é muito tradicional. Eu não estou nada favorável a obsessões à volta desta questão da imagem do corpo.
Ou seja, saber também aqui, mais uma vez, uma questão de educação, de prevenção e de criação de hábitos saudáveis à mesa, não é?
Exatamente, hábitos saudáveis à mesa. E realmente, nós somos dos jovens, há outro estudo que nós fizemos, que mais comemos a refeição, o jantar com os nossos pais, os nossos adolescentes. E esse hábito, se for imoderado uma vez por mês, a mim não me preocupa absolutamente nada. Eu fico mais preocupada quando vejo um jovem muito fundamentalista à volta de estar sempre ali com uma carta a ver as calorias que tem a alface, a caloria que tem o tomate e quantas calorias é que já comeu naquele dia. Isso pode se tornar obcecante. Portanto, a questão da autorregulação, porque aliás a pessoa depois entra em esforço, esforça-se um dia, esforça-se no outro dia, não aguenta mais e sucumbe, depois fica culpabilizado e volta. Não, eu acho que isto tem que ser muito fluido, muito agradável e muito autorregulado. Os jovens sabem as coisas e nós temos neste momento um projeto europeu que estamos a desenvolver em Portugal que se chama Tempeste, que é uma peça de Shakespeare, e que quer mesmo dizer ajudar os nossos jovens a resistir às tentações, autorregulando-se. e, portanto, a conseguir perceber as mensagens publicitárias, a conseguir perceber que a publicidade quer vender e não quer a sua saúde, e conseguir gerir isso na sua vida e conseguir tomar a responsabilidade num dia qualquer que, enfim, que vai comer um bocadinho mais e no outro dia um bocadinho menos, e não ficar tão obcecada à volta disto.
Essa questão de resistir às tentações aplica-se também a outro dos hábitos que muito tem preocupado a sociedade portuguesa e, pelos vistos, de acordo com este estudo, ficou demonstrado que está a ser também um fenómeno com tendência a diminuir, que é a relação dos jovens adolescentes com o álcool. Diminuiu a percentagem de adolescentes que consomem diariamente bebidas alcoólicas. Essa tendência é idêntica, é semelhante para o consumo de drogas. Mais uma vez aqui, tal como na questão do tabaco, estamos perante resultados positivos das campanhas de prevenção e de educação, esclarecimento dos jovens.
Em relação ao álcool, ainda a semana passada li um estudo do Português que dizia que o consumo de álcool estava a diminuir, mas o consumo problemático estava a aumentar. Isso até ia na linha do que eu lhe falei agora para a violência, mas nos nossos jovens isso não está a acontecer. Nestas idades, não está a aumentar o consumo problemático. Isso deve acontecer mais tarde e realmente esses dados do IDT referem-se à população adulta. No que diz respeito à droga, eu estou, não muito, mas um bocadinho preocupada. Realmente, Portugal teve grandes campanhas de prevenção do consumo de drogas nos últimos anos, e o IDT, não sei se sabe, ganhou até um prémio de boas práticas em Nova Iorque, e Portugal ficou distinguido pelas boas práticas em matéria de prevenção da toxicodependência, e aí aconteceu aquele meu medo que eu lhe estava a falar há bocadinho. Eu penso que houve um desinvestimento, não dos técnicos, mas dos recursos que foram postos à disposição daqueles técnicos, e eu temo bem que uma ligeira, muito ligeira, muito ligeira, muito ligeira, para não assustar os portugueses, um ligeiro aumento do consumo de droga possa estar a refletir desde já isso, porque se reparar, aumentou o consumo de todos os produtos, aumentou muito pouco, aumentou sempre menos do que a unidade, e provavelmente as diferenças não são significativas, mas a verdade é que há aqui um padrão e uma tendência, é que não houve um produto, com exceção da heroína, que não subisse um bocadinho. E também subiu o genérico, que é perguntar que se consumiu drogas no último mês. Essa parte também subiu, nomeadamente a modalidade duas vezes ou mais. E, portanto, eu fico ali um bocadinho preocupada a pensar o que é que isto prefigura. Será que nós tivemos tão bons resultados em termos da diminuição do consumo? Como falava o Dr. João Golão, eles tinham aquelas soluções de proximidade em que puseram centros por todo o país, iam mesmo até às pessoas, o toxicodependente podia ser atendido. Portanto, até que ponto é que deixou de se falar tanto nisso, não é? Neste momento, eu lembro-me, em 1998, quando eu comecei a fazer este estudo, era a droga, não é? Portanto, era o consumo de drogas, e o consumo de drogas depois foi aumentar de 98 para 2002, nomeadamente do AX, nomeadamente nos mais velhos, e agora, realmente, em 2006 as coisas começaram a diminuir, ficámos todos muito contentinhos, e agora não, eu daria isto como uma estabilidade técnica. Eu, aliás, nas conclusões até ponho que está estável, porque realmente é 0, não é? Agora, como é 0, qualquer coisa em todos os produtos, eu fico um bocadinho preocupada com a tendência que se prefigura aqui. Portanto, quando eu dizia há bocadinho que quando nós estamos contentes não é para parar e para dizer agora não vamos fazer mais nada porque isto fica estavelmente bom, isso não é verdade. E nós temos que manter-nos alerta e que reforçar as práticas e torná-las num ponto sem retorno, de tal maneira que já não é possível voltarmos atrás, porque isto já é normal nas escolas, normal nas unidades de saúde, nas autarquias.
Ou seja, ainda não se prefigura uma tendência positiva que estável, e tanto mais convém também não esquecer e recordar aqui, estamos a falar de um universo de jovens com 11, com cerca de 11, com cerca de 13, com cerca de 16 anos, são mesmo muito jovens.
É verdade, mas mesmo assim, entre os 11 e os 16, os consumos, nomeadamente, aumentam, não é? Portanto, os consumos aumentam paulatinamente entre os 11 e os 16 anos. Quando nós damos essas percentagens em geral, estamos a fazer a média, mas se dessemos essas percentagens desagregadas por idade ou por ano de escolaridade, o décimo ano teria percentagens muito maiores. É nessa base que nós, neste momento, incluímos os universitários neste estudo. Era um bocado, sei lá, se os consumos problemáticos ou se os consumos de droga aumentam com a idade, onde é que eles param para nós adultos não sermos todos grandes consumidores? E a propósito de nós adultos sermos todos grandes consumidores, quando nós fazemos essa pergunta aos jovens, eles estimam inflacionam a sua percepção da quantidade de adultos que bebem, que fumam e que não praticam atividade física e que têm uma alimentação desregrada. E, portanto, isto é interessante do ponto de vista do nosso papel. Nós temos que rever um bocadinho o nosso papel de adulto e a aprendizagem social que a nossa geração adulta está a dar aos nossos jovens, porque quando se lhes pergunta quanta que percentagem de adultos é que tu achas que, eles acham que os adultos são os fumadores, uns embriagados, uns sedentários e com uma alimentação completamente caótica. É a imagem que eles têm da classe, da geração dos pais, não é?
Não sei até que ponto é que será mesmo negativo, visto que a tendência normal dos adolescentes é fazer o contrário daquilo que o reflexo do adulto lhes dá.
Sim,
portanto, até podemos ter...
Isso é verdade, mas o que eu me preocupo é que realmente, embora eles possam, assim, só para não fazer a mesma coisa, fazer o contrário, enfim... Isso seria uma solução muito a curto prazo, não é? Porque depois logo a seguir tomariam outras medidas, e o que isso me preocupa é que é a percepção deles de que lá em casa não haverá uma aprendizagem social de hábitos de saúde. Portanto, eles com certeza se acham que os adultos bebem muito é porque veem os adultos com copo, fumam muito porque veem os adultos com cigarro. O que acontece é que eles, à medida que vão se aproximando da idade adulta e quando estão se sentir mal por isto e por aquilo, se calhar a primeira coisa que lhes vem à cabeça é fazer como os adultos que eles veem, não é? A tornar-se sedentários, mal alimentados, a fumar e a beber demais.
E já agora também salientar que quando falamos em crianças e jovens em idade escolar, isto não significa que a responsabilidade destes bons resultados ou da continuação destes bons resultados esteja só do lado da escola. Realça aqui o que está a dizer, a importância também do exemplo dos próprios pais.
Claro, o exemplo dos pais é fundamental. Aliás, quando eles chegam à escola, nós às vezes dizemos que muitos dados já estão lançados, não é? Portanto, isso é sobretudo importante para a questão, por exemplo, da educação sexual, não é? Há muitos pais que se preocupam, que não querem que a escola se intrometa. Se um pai quiser tomar conta do seu filho, quando o filho chega à escola aos 5 anos, já há muita comunicação que está estabelecida, há muita informação que foi dada à medida que a criança foi crescendo e o pai já cativou ser o veículo fundamental da transmissão de informação da sexualidade para esse filho. Portanto, os pais podem fazer muito para se tornarem eles próprios os principais informadores dos filhos a esse nível. Isso não acontece. Quando nós perguntamos aos nossos jovens onde é que eles vão buscar informação sobre a sua sexualidade, eles dizem claramente uns aos outros. Portanto, e depois, ou então à internet, e alguns a livros ou a folhetos, muito poucos falam com os pais e ainda menos falam com os professores. Portanto, esta questão desta disputa entre pais e professores, quem é que deve dar informação, está-se a esquecer completamente da perspectiva do jovem, que é a nenhum deles neste momento lhe serve. Quando nós passamos para os estudos universitários, eles já vão buscar informação, por exemplo, ao seu médico de família. Mas os mais novos também não vão ao médico, porque não vão ao médico autonomamente.
Sozinhos,
quando vão ao
não é?
Médico é com os pais. E, portanto, é interessante. Já agora, ainda a propósito da modelagem do adulto em relação ao adolescente, também podíamos falar de violência, não é? Porque realmente, nem violência não é só quando há violência doméstica. É também aquela falta de cortesia entre pai e mãe, aquela falta de cortesia entre professor e pai, aquela falta de cortesia entre o vizinho e o outro vizinho. Portanto, nós regulamos muito as nossas relações interpessoais com base em conflitos acesos. E os nossos jovens vêm fazer isso, não é? Portanto, realmente não... Aí também estamos a pôr a responsabilidade para outro sítio e a responsabilidade dos pais também é grande. Dos professores também, já agora não é só dos professores. Há um grande trabalho que tem vindo a ser feito nas autarquias e na ativação de vários recursos comunitários, dos centros de apoio jovens, dos centros da coordenação nacional do VIH, dos próprios centros do IDT e do IDP, do Instituto de Desporto de Portugal. E, portanto, neste momento há a ativação de muitos recursos a nível da comunidade, como eu penso que é um caminho correto. E a escola não está só neste percurso. A escola, digamos, tem que ser o maestro desta movida à volta da saúde dos jovens, unicamente porque é o sítio onde os moços mais tempo passam, não é? Agora a escola tem que articular com a família, tem que articular com todos os recursos que há na comunidade, que neste momento há vários. Agora, o que ainda não há é uma comunicação perfeita entre esses vários recursos, não é? E nós aí temos o problema número 2 do país, que é a falta de rentabilização das coisas que temos e o desperdício que às vezes damos às medidas que são tomadas. em que de vez em quando há um sobreinvestimento numa área e depois o resto tudo fica por fazer e depois deixa-se aquela área e vai-se a outra.
Não há um trabalho interligado, estruturado e que possa rentabilizar os meios que estão a dispor.
Intersetorial e com uma avaliação sistemática do que é que está a andar bem, do que é que não está a andar bem. Portanto, eu penso que neste momento o que faltava era mesmo rentabilizar, estudar o que foi feito, divulgar boas práticas, criar sinergias e criar uma cultura que já não tivesse um retorno, que fosse normal, que já não desse direito a esta conversa, porque era uma coisa tão banal que já ninguém fala disso, não é?
Falou então desta questão deste estudo, deste seu, digamos assim, do salto que este estudo faz das crianças ainda e jovens em idade escolar para os jovens universitários, aqui mais centrado essencialmente na questão da sexualidade. Percebe-se através deste estudo que está a haver, ou pelo menos registou-se, um início da atividade sexual mais tardio, ainda uma ligeira, que creio que aqui a diferença será 23% em 2002, cerca de 23% dos jovens tinham já uma experiência sexual em 2002, em 2010 esse número passa para pouco mais de 21%, mas ao mesmo tempo uma maior noção de necessidade do recurso ao preservativo, à pílula, aos métodos anticoncepcionais e que previnem a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Mais uma vez aqui, um bom resultado das campanhas e da educação.
Bom, esses resultados que está a dar, que passou de 23 para 21, são os dados dos adolescentes ainda. Portanto, nós foi essa parte do estudo que também fizemos para os universitários, mas nos universitários essa percentagem é só para 80%, não é? Portanto, quando nós consideramos...
São mais velhos
e, portanto, quando falamos de universitários, a percentagem é 80%. É um bom resultado que tenha descido a percentagem, enfim, ligeiramente, mas desceu um bocadinho a percentagem de jovens que no décimo ano já iniciaram a sua vida sexual, não aumentou a idade de início, que para esse quinto dos jovens que já iniciou a vida sexual antes do décimo ano, a média de idades é 14 anos. Portanto, e não tem vindo a descer. Portanto, agora, o aumento do uso do preservativo também é um bom resultado, que não é assim um resultado tão interessante, e nós vamos depois apurar isso com mais calma para abril. É que parece-me que este resultado não se traduz num aumento de conhecimentos sobre os meios de transmissão, nomeadamente do VIH-Sida. E isso é preocupante porque é evidente que se eles, enfim, adiarem o início da sua vida sexual, enfim, até uma altura em que achem que estão preparados para isso e que isso seja, enfim, uma motivação intrínseca e não uma coação por parte do outro ou um ato relacionado com o uso de drogas ou de álcool. E, portanto, desde que eles se previnam, tecnicamente não há risco, não é? Não há risco de gravidez e não há risco de uma infecção sexualmente transmissível. Agora, quando eles não sabem, por exemplo, as formas de transmissão, o que acontece é que depois isso está associado com uma discriminação dos seropositivos e isso, do ponto de vista da cidadania e da solidariedade social, realmente não me parece uma prática muito saudável, porque nós vivemos num mundo com outros e outros que provavelmente estarão infectados. E realmente dá-me a ideia que, com esta turbulência toda à volta desta questão da educação sexual, os jovens resolvem muito bem, eu não vou ter se não for mesmo preciso ou se não for mesmo pensado, e se eu for ter vou usar preservativo e o resto eu não quero saber para nada. E pronto, e o que acontece é realmente essa questão, porque se nós formos analisar onde é que eles falham nos modos de transmissão, eles falham um bocadinho na transmissão mãe-bebé, porque eles não conhecem, não faz parte tanto
da sua realidade
e, portanto, e não é por aí ainda que eles vão ficar em risco, a não ser que haja uma gravidez, não é? Portanto, os outros modos eles conhecem-nos perfeitamente, mas eles fazem falsos positivos. Portanto, há questões como, por exemplo, estar perto de uma pessoa que espirrou ou abraçar, que ainda há alguns que acham que são modos de transmissão do VIH-Sida, e isso com certeza que se traduz numa atitude discriminatória em relação aos infectados, e essa parte eu preocupo-me um bocadinho. Portanto, nós queremos pôr a educação sexual, tem que ter uma componente biológica, tem que ter uma componente de cultura, uma componente de afeto e não só uma componente instrumental da questão do uso do preservativo. Pronto, muito bem, já é melhor do que nada, mas realmente temos que ir um bocadinho mais além.
E eu diria até que isso que Margarida acabou de dizer tem reflexo num dos outros dados que esse estudo feito junto dos universitários revelou, que é ainda há uma percentagem importante, entre 30% a 35% de jovens que assumem comportamentos de risco, não o tal comportamento de risco do sexo sem preservativo, que é o que as pessoas quase automaticamente imaginam quando pensam em comportamentos sexuais de risco, mas a associação do álcool e das drogas com a prática sexual. Isto é um bocado, vem um bocado ao encontro do que diz a Margarida.
Pois é, verdade. Há uma percentagem que vai subindo, não é, com a idade também de jovens que têm relações sexuais associadas ao consumo de droga e de álcool, e é evidente que a droga e o álcool não transmitem o VIH-Sida, não é por aí que nós vamos, não é? Agora, o que acontece é que realmente quando a pessoa está com o efeito de álcool ou de drogas, pode ter uma relativização dos efeitos do risco ou pode ter uma outra urgência que pode estar associada à não utilização de correta ou à utilização não correta do preservativo. E aí o risco, não é? E realmente esse risco, apesar do aumento da utilização do preservativo ocorrer com a idade, e isso também é verdade para os universitários, que a grande maioria utiliza, não é? Também a verdade é que a grande maioria dos universitários já iniciou a sua já teve relações sexuais, ao contrário dos adolescentes, que a grande maioria não teve, e que há mais universitários que associam as relações sexuais ao consumo de álcool e de drogas do que adolescentes, e portanto eles estarão proporcionalmente mais em risco.
E aqui não é só o risco físico da transmissão de uma doença, mas até mesmo o risco psicológico. Estão mais expostos por exemplo, a situações de abuso sexual.
Sim, estão mais dispostos a essas situações ou estarão menos capazes de se defender numa situação dessas. E é interessante porque, por exemplo, os jovens acham que é mais fácil de negociar com o parceiro e recusar-se a ter relações sexuais do que, quando estão a ter relações sexuais, recusar a persecução da relação sexual sem a utilização do preservativo. Portanto, há uma altura que é mais difícil introduzir a negociação. E, portanto, é isso que nós estamos a tentar trabalhar com eles neste momento, por exemplo. Temos um projeto de intervenção a nível da universidade que a Mónica teve a ocasião de visitar outro dia, que é o TL Saudável, em que nós temos um conjunto de medidas exatamente para ajudar os jovens universitários a promover a sua saúde, para além do aspecto propriamente do atendimento psicológico na consulta. São medidas de prevenção universal que estamos a desenvolver nas escolas da Universidade Técnica de Lisboa, em conjunto com as associações de estudantes, com os órgãos de gestão e com os jovens, com os chefes das residências, porque há muitos jovens que estão em residências universitárias, um bocadinho para tentar perceber como é que podemos, sem entrar em critérios de intrusividade clínica ou profissional, fazer com que os jovens eles próprios se ajudem uns aos outros a tomar cuidado nestas coisas. E por exemplo, nos universitários, nós não fizemos essa pergunta nos adolescentes, porque era uma pergunta muito, enfim, muito, muito complicada para se fazer a adolescentes, mas fizemos nos universitários, e como vê, há uma percentagem de jovens, de mulheres, que refere uma gravidez não planeada na sequência de uma relação sexual não protegida, e uma percentagem, enfim, não muito grande, mas preocupante, de interrupções voluntárias de gravidez resultantes dessa gravidez não planeada. E, portanto, tudo isto remete para uma necessidade de uma educação sexual, e não é depois do ex post facto, não é depois do facto que vale a pena falarmos nisso, é antes. Enfim, depois também é bom para não acontecer outra vez, mas uma vez mais, desde logo era interessante, os pais, desde que queiram, a escola, logo que possa e por aí fora.
Muito bem, então agora até abril, a Margarida e a sua equipa estão dedicar-se a este trabalho de, como se costuma dizer, esmiuçar os resultados deste relatório.
É verdade, neste estudo com universitários é muito curioso, porque não é só um estudo de saúde pública, é um estudo em que estamos a testar um modelo de proteção na idade universitária, e isto irá dar origem a uma tese de doutoramento da doutora Marta Reis, que é quem está responsável por este estudo, e neste momento todas as jovens que vai conhecer na apresentação da minha equipa estão a desenvolver projetos de doutoramento ou pós-doc, ou agregação, portanto depende das alturas da carreira em questão, utilizando os dados do HBS e as várias comparações que podem ser feitas daqui a nível nacional e internacional. E a criação de modelos explicativos é agora a nossa preocupação daqui até abril, em que vamos tentar relacionar dados e vamos tentar, por outro lado, complementar estes dados com análises qualitativas, fazendo grupos de discussão nas escolas e grupos de discussão com os profissionais, para ver o que é que eles nos dizem sobre como é que contextualizam estes resultados.
Ou seja, trazer este estudo de volta à sua realidade. realidade. Exatamente. E tentar perceber o que é que se poderá melhorar nessa mesma realidade.
Pois, a ideia é essa, portanto, os jovens participaram neste estudo porque foram eles que nos deram as respostas, nós agora compactámos isto aqui de como a ciência nos ensinou a fazer e agora vamos devolver os resultados à população e vamos discuti-los com eles. E, portanto, é evidente que este estudo não interessa só para as pessoas fazerem estudos e para fazerem tese e para nós fazermos publicações, isso é uma coisa importante também, mas interessa-nos sobretudo para conseguirmos ter algum papel ativo e útil, não é, na definição e na avaliação das políticas de saúde e de educação.
Bem, Margarida Gaspar de Matos, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.